Aqueles que me conhecem como o Senhor Supremo, como o princípio governante da manifestação material, que me conhecem como o que sustenta todos os semideuses e como o que sustém todos os sacrifícios, podem, com mente firme, compreender-me e conhecer-me mesmo no momento da morte. É hora que a pessoa viola em caco, a última chance, né? Sariputta jidaivam man. Tá, bota de novo. Sariputta jidaivam man. Sadhya jagyan. Ih, Bima, você quer demais, hein? Sadhya jagyan chajevido. Prayana kalepichaman. Vayana kale pichaman tevidur jukta chetasa. É, os devotos cantam direitinho, Bíblia. Eu só tento. Só tento cantar aqui. Tá, sem comentários. Tá bom, sim, senhora. É a hora que a viola. É a última chance, né, da pessoa conhecer Deus. A hora que vê a viola em caco. Mas, se não tentou conhecer Deus a vida inteira, não vai ser na hora da morte que vai conseguir, não. É, para conseguir na hora da morte, é Deus, vai ralar, tem que ralar muito, meu amigo. Tem que ler muito, tem que fazer muito serviço prático e amoroso a Deus e aos servos de Deus. É, Deus não é barato, não, Deus não é de graça, não. Deus é a joia mais rara e poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Tá, vou ler mais aqui e falar menos. As pessoas que agem em consciência de Deus, Krishna, nunca se desviam inteiramente do caminho da compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna. Na associação da consciência de Deus, Krishna, a pessoa pode compreender como o Senhor Supremo é o princípio governante da manifestação material e mesmo dos semideuses. Gradualmente, através de tal associação transcendental, a pessoa se convence sobre a própria suprema personalidade de Deus, Krishna. E no momento da morte, tal pessoa consciente de Deus, Krishna, jamais pode se esquecer de Krishna. Naturalmente, ela é promovida ao planeta do Senhor Supremo Krishna em Goloka Vrindavana, o principal planeta transcendental. Este sétimo capítulo explica particularmente como a pessoa pode se tornar uma pessoa completamente consciente de Deus, Krishna. O começo da consciência de Deus, Krishna, é a associação de pessoas que são conscientes de Deus, Krishna. Tal associação é transcendental e põe a pessoa diretamente em contato com o Senhor Supremo Krishna. E por sua graça, a pessoa pode compreender que Krishna é o Deus Supremo. Tá vendo, Bimala? Associado. É o que a gente estava falando lá, né? O rapazinho associado com a mãe orgulhosa, metida, arrogante, e o pai do mesmo nível, o que, que ele vai se tornar? Exatamente, uma pessoa arrogante, metida, nojenta, né? É a companhia, a associação, né? O filho, a filha é a soma do pai e da mãe. É por isso, não é para entrar nesse ponto, Bimala, mas tem tudo a ver, né? É. Por isso, né? Os devotos se associam com devotos. Para quê? Para que se tornem santos. Se você anda com pessoa santa, você vai se tornar um santo. Se você anda com bêbado, vai se tornar um bêbado. E por aí vai, é só uma questão de tempo, né? As pessoas não acreditam, mas é assim que funciona. De acordo com a associação, a pessoa vai adquirindo as qualidades da associação. Como quem se associa com fogo recebe luz e calor? Não tem como. É físico o negócio, é químico, é científico, né? Então, mas eu estou distante do fogo, mas você recebe luz e calor, mesmo à distância. E se você continua se associando mesmo à distância, você vai adquirir as qualidades da luz e do calor. É fatal o negócio. Ou não, Bimala? Ah, o Mestre Jesus falou, me diga com quem tu andas e eu te direi com quem tu és, e aí? É conhecimento eterno, perfeito, não muda nunca. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Já começou a dar bronca uma atrás da outra. Ao mesmo tempo, a pessoa pode compreender realmente a posição constitucional da entidade viva e como a entidade viva se esquece de Deus, Krishna, e se envolve em atividades materiais. Pelo desenvolvimento gradual da consciência de Deus, Krishna, em boa associação, a entidade viva pode em boa associação, tá vendo? A entidade viva pode compreender que, devido ao esquecimento de Deus, Krishna, ela se tornou condicionada pelas leis da natureza material. Também pode compreender que esta forma humana de vida é uma oportunidade para se recuperar a consciência de Deus, Krishna, e que deve ser utilizada completamente para alcançar a misericórdia sem causa do Senhor Supremo, Krishna. Muitos temas foram discutidos neste capítulo, no caso, o capítulo 7. O homem em aflição, ou seja, todos nós, pessoas comuns, né? O homem curioso, é alguns de nós. O homem em privação das necessidades materiais, a maioria. O conhecimento de Brahman, a luz, o conhecimento de Paramatma, Deus de forma onipenetrante em tudo e em todos, a liberação do nascimento, morte e doenças e a adoração ao Senhor Supremo Krishna. Entretanto, aquele que é realmente elevado em consciência de Deus, Krishna, não se interessa pelos diferentes processos. Ele simplesmente se ocupa diretamente em atividades da consciência de Deus, Krishna, e de tal modo alcança de fato sua posição constitucional como servo eterno do Senhor Krishna. Se torna um Krishnadasa novamente, né? Na verdade, a gente nunca deixa de ser um servo eterno de Deus, Krishna. A diferença é se a pessoa é consciente disso ou não. A maioria de nós não tem consciência disso, mas todos nós somos Krishnadasa. Não tem jeito de ser outra coisa. O rato, a barata, a cobra, a lagarta, todo ser vivo é um Krishnadasa, um servo eterno de Deus, Krishna. Mas, infelizmente, não tem consciência disso. A maioria de nós não tem consciência de que somos servos eternos de Deus, Krishnadasa. Dasa é servo. Em tal situação, ele sente prazer em ouvir e glorificar o Senhor Supremo em serviço prático, puro e amoroso. Ele está convencido de que, fazendo assim, todos os seus objetivos realizar-se-ão. Esta fé determinada chama-se Drida Vrata e é o começo da Bhakti Yoga. Vixe, é o começo, Bhima. Essa fé determinada é o começo da Bhakti Yoga, ou do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Este é o veredito de todas as escrituras, e este sétimo capítulo do Gita é a substância desta convicção. É, todo mestre fala a mesma coisa, que temos que amar a Deus, com o corpo, a mente e as palavras, ou seja, completamente, né? É, e ponto final. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao sétimo capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema Conhecimento do Absoluto. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Já parei. Ah, falei demais. Ah, o culpado sou eu, Bimula, eu sempre falo demais, eu que atraso o programa da rádio, eu que fico gastando energia da rádio, né? Não tem outra pessoa, é só eu mesmo, eu sou culpado de tudo. Ixi, lá vem ela. Não aumenta não, tava bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Paramos aqui onde vai começar a investigação da alma. Há alguns anos, um distinto grupo de profissionais se reunia em Ontário, Canadá, para discutir os problemas associados aos intentos de definir o momento exato da morte. Entre os membros do grupo se encontrava um Dr. Wilfred G. Bigelow, ou coisa parecida, cardiólogo mundialmente famoso, o senhor magistrado Edson L. Hines, da Corte Suprema de Ontário, e J. Francis Led, presidente da Universidade de Windsor. O Dr. Bigelow susteve a existência da alma e solicitou uma investigação sistemática para determinar o que é a alma e de onde ela vem. Os comentários do Dr. Bigelow e dos outros membros do grupo foram logo publicados na Montreal Gazette. Quando Srila Prabhupada leu o artigo, ele escreveu uma carta ao Dr. Bigelow, na qual apresentou conhecimento védico substancial acerca da alma e sugeriu um método prático para entendê-la cientificamente. Em continuação, reproduzimos o artigo da Gazette e a resposta de Srila Prabhupada. Título da Gazette: Cirurgião cardiólogo quer saber o que é uma alma. Windsor. Um cirurgião cardiólogo do Canadá mundialmente famoso diz acreditar que o corpo tem uma alma que vai se embora na hora da morte e sobre a qual os teólogos deviam tentar descobrir mais coisas. Dr. Wilfred G. Bigelow, chefe da unidade de cirurgia cardiovascular do Hospital Geral de Toronto, disse que, sendo uma pessoa que crê na existência da alma, ele achava que era chegado o momento de desvendar o mistério dessa alma e descobrir o que ela é. Bigelow foi membro de um júri convocado perante a Sociedade Médico-Legal do Condado de Essex, ou coisa parecida, para discutir problemas ligados às tentativas de definir o momento exato da morte. A questão tem se tornado vital na era dos transplantes de corações e outros órgãos cedidos por doadores sujeitos a morrer inevitavelmente. A Associação Médica Canadense produziu uma definição amplamente aceita de morte, momento em que o paciente entra em coma, não responde a estímulos de espécie alguma e as ondas cerebrais registradas em uma máquina são horizontais. Os outros membros do júri foram o Sr. Justice Edson L. Hyannis, da Corte Suprema de Ontário, e J. Francis Led, presidente da Universidade de Windsor. Bigelow, elaborando os pontos que levantou durante a discussão, disse em uma entrevista posterior que os seus 32 anos como cirurgião não lhe deixavam dúvida alguma sobre a existência da alma. Há determinados casos em que acontece a gente estar presente no momento em que as pessoas passam do estado de vida ao da morte, e algumas transformações misteriosas acontecem. Uma das mais notáveis é a repentina falta de vida ou brilho nos olhos. Eles se tornam opacos e literalmente sem vida. Isto é apenas para testemunhar o que temos observado. De fato, não creio que isso possa ser bem documentado. Bigelow, que se tornou mundialmente renomado por seu trabalho pioneiro na técnica cirúrgica do congelamento profundo, conhecida como hipotermia, e por sua cirurgia da válvula do coração, disse que a investigação da alma deveria ser feita pela teologia e disciplinas aliadas dentro da universidade. Durante essa discussão, Led disse que se existe uma alma, você não vai vê-la, você não vai encontrá-la. Se há um princípio vital ou vida, que princípio é este? O problema é que a alma não existe em nenhuma parte específica geograficamente. Ela está em toda parte e, todavia, não está em parte alguma do corpo. Seria bom começar experimentando, mas eu não sei como o Senhor vai poder penetrar nessas coisas, disse Led. Ele disse que a discussão o lembrava do cosmonauta soviético que regressou do espaço para informar que Deus não existia. Por que não? É muita idiotice, né? Um cara falar isso, né? É um ignorante ilustrado, né? Ele disse que a discussão lembrava do cosmonauta soviético que regressou do espaço para informar que Deus não existia, porque não o vira lá em cima. Talvez seja assim, disse Bigelow, mas na medicina moderna, quando se encontrava algo que não podia ser explicado, a senha era descobrir a resposta, levar o caso ao laboratório, levá-lo a algum lugar onde se possa descobrir a verdade. A questão central, disse Bigelow, seria onde está a alma e de onde ela vem? Srila Prabhupada dá as evidências védicas. Meu caro Dr. Bigelow, saudações. Recentemente li um artigo na Gazette por Ray Corelli, ou coisa parecida, intitulado Cirurgião Cardiólogo Quer Saber o que é uma Alma, que me despertou muito interesse. Seus comentários mostram uma compreensão profunda e por isso eu pensei em escrever-lhe sobre este assunto. Talvez o senhor saiba que eu sou o fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Tenho vários templos no Canadá, Montreal, Toronto, Vancouver e Hamilton. Este movimento para a consciência de Deus, Krishna, destina-se especificamente a ensinar a todas as almas a sua posição transcendental e original. Indubitavelmente, a alma está presente no coração da entidade viva e é a fonte de todas as energias para a manutenção do corpo. A energia da alma se espalha por todo o corpo, e isso se chama consciência. Uma vez que essa consciência espalha a energia da alma por todo o corpo, podemos sentir dores e prazeres em qualquer parte do corpo. A alma é individual e transmigra de um corpo a outro, assim como uma pessoa transmigra da primeira infância à segunda infância, da segunda infância à adolescência, da adolescência à juventude e depois à velhice avançada. Então, a mudança chamada morte ocorre quando mudamos para um novo corpo, assim como trocamos uma roupa velha por uma nova. Isso se chama transmigração da alma. Quando a alma quer desfrutar deste mundo material, esquecida de seu verdadeiro lar no mundo transcendental, ela aceita essa vida de árdua luta pela sobrevivência, esta vida inatural de repetidos nascimento, morte, velhice e doença, pode ser parada quando sua consciência é encaixada na consciência suprema de Deus, Krishna. Esse é o princípio básico de nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. Quanto ao transplante de coração, não há possibilidade de sucesso a menos que a alma esteja no coração, de modo que a presença da alma tem de ser aceita. No intercurso sexual, se não há alma, não há concepção nem gravidez. Os anticoncepcionais deterioram o ventre para que este não seja mais um bom lugar para a alma. Isso vai de encontro à lei de Deus, Krishna. Pela ordem de Deus, Krishna, a alma é enviada a um ventre particular, mas através desses métodos anticoncepcionais, aquele ventre é lhe negado e ela tem de ser colocada em outro ventre. Isto é desobediência ao Supremo. Por exemplo, tomemos um homem que vive num apartamento particular. Se a situação ali é tão conturbada que ele não pode sequer entrar no apartamento, então ele leva uma grande desvantagem. Isto é interferência ilegal e passível de punição. A aceitação da investigação sobre a alma marcaria certamente um avanço na ciência. mas o avanço da ciência não será capaz de encontrar a alma. A presença da alma pode simplesmente ser aceita com base em um entendimento circunstancial. O Senhor encontrará na literatura védica que a dimensão da alma é de uma décima milésima parte do tamanho de um ponto. O cientista material não pode medir as dimensões de um ponto. Portanto, não é possível, para ser exato, como o Prabhupada já falou, né? Nós somos menores do que um átomo material. Portanto, não é possível que o cientista material aprenda a alma. Podemos simplesmente aceitar a existência da alma baseando-nos na autoridade que o que os maiores cientistas tentam descobrir, nós já ensinamos há muito tempo. Tá, Bímola, vou parar já. Infelizmente, né, não vai dar tempo de ouvir toda a explicação de Prabhupada nesse programa. Deixa eu ler de novo que ficou mal lido. Podemos simplesmente aceitar a existência da alma baseando-nos na autoridade. O que os maiores cientistas tentam descobrir, nós já ensinamos há muito tempo. Esse conhecimento já está disponível na escrita há mais de 5 mil anos. E desde a criação do universo, né, quando Krishna criou o universo, ele criou o manual do universo, que são os Vedas, há milhões e milhões de anos. Então vamos parar aqui na página 19, onde tão logo se entenda a existência da alma, pode-se imediatamente entender a existência de Deus. Aí, por quê? Porque nós somos um pedacinho de Deus, tá? A explicação vai ficar para o próximo programa. Então aqui, página 19, tão logo, tá? Parou aqui no tão logo, tá bom? Mas, você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Mas, se você quer esse livro na mão, né, o Bhagavad Gita como ele é, que tem o tratado completo sobre a alma, sobre nós, almas eternas, ele está de graça, né, no nosso site Krishna FM. Fiz uma confusão danada aqui em Bimão. Bom, esses dois livros estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, vou tomar água. Nossa, você me corta, eu me perco, Bimala. Você fica me apressando aí, me impressionando. Socorro. Socorro, Krishna. Que cruz pesada! Tá, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as edições luxo, econômica e usado, se tiver em estoque. Tá bom? Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer em Bimala? Agenda, tá rolando a agenda. Sim, senhora, já tô na agenda. Deixa eu ver aqui. Que dia que é hoje, hein? Eu queria agradecer, aproveitar, já agradecer, né, as pessoas que deram os parabéns para nós. Eu tentei deixar passar batido, mas a Bimala e o Haribol não deixaram passar batido. Nós fizemos aniversário neste dia. Nós não, a minha carcaça, né? A minha carcaça fez aniversário de nascimento. Então foi nesse dia 23 de fevereiro. Muito obrigado a todos que nos cumprimentaram, muito obrigado de coração. Era para passar batido, mas como não passou, então estamos agradecendo aqui a todos que nos cumprimentaram pelo envelhecimento da minha máquina humana. Baleada, tá, já parei de falar, Bima. Eu acabei não vendo que dia que é hoje. Ah, tá. Não tem nada no momento, não. Não tem nada no momento. Ah, tem passatempo. Então vamos ler o passatempo aqui. Vamos ler o passatempo. Ih, Bimala, já o tempo. Não vai dar tempo, hein, de ler a coleção Bhagavatam direito. O passatempo vai ficar para o próximo programa. Ah, o Hari Alô também. Ah, senão não dá tempo de ler nada. Tá, vamos ler. Já está adiando demais. Então vamos mandar alô aqui. Um Hari Alô para as pessoas que nos ouvem e nos assistem, nos ouvem no YouTube. A Vera da Silva comentou: é, devemos sempre estar alertos. É, cantai e vigiai. Verdade, melhor ser um varredor de rua sincero do que um mau caráter. É isso aí, Vera. É melhor, tá cheio de espiritualista farsante, né? É melhor ser um varredor de rua sincero do que um espiritualista farsante que fica enganando os outros, né? Com muitas maneiras, enganando de muitas maneiras, tá? Para não especificar quem. É, novo inscrito, Lilian Bakeski. Obrigado, Lilian. Seja bem-vinda ao nosso canal no YouTube. A Vera da Silva comentou: bom dia, daqui da Holanda. Bom dia para você também, aqui do Brasil. O André Fernandes comentou: Jai, Jai Nityananda, Jai Nityananda, Goura Nityananda, Bou Haribo, no dia do aniversário de Nityananda, né, Bima? Novo inscrito, Sérgio Bacelar, seja bem-vindo, gente boa. Novo inscrito, AC, seja bem-vindo. E a Vera falou aqui: bom dia a Bímola e a vocês todos. A Bímola está mandando bom dia também, gente boa. A Fátima, Maria Fátima Batista Guedes comentou: olá, Hare Krishna, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada aqui, Jai. A Vera participa bastante, Bímola, sua xará. É o nome. Nome de carne da Bimala era Vera, né? É o nome material da Vera. Que a Vera falou? A Vera falou: ah, Bimala, nada de pressa. Tá vendo, Bimala? Nada de pressa. Você tá vendo? Nada de pressa. É, já sou ruim de serviço. Você fica me apressando, eu erro tudo. Erro tudo. Então, o passatempo vai ficar para o próximo programa, porque esse negócio fica correndo aí não vira. Lê tropeçando, atravessado, mal lido. Eu falo demais. Tá bom, Bímola, eu falo demais. Culpado sou eu. A Vera da Holanda falou: nada de pressa. Ah, não é fácil, nossa, Bímola, viu? Quem manda aqui é você, tá bom? Não, sim, senão, a senhora é Deus. A senhora é meu Deus. Você é meu Deus. Eu sou o seu servo, Bimala. Tá bom, sim, senhora, já parei. Com a palhaçada. Lembra? Ô, oh, Nayana, eu sou o seu servo. Pra que eu quero um servo que não serve? É, igual eu, minha condição, um servo que não serve pra nada. Só para gastar o tempo da rádio. Tá, sim, senhora. Bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Historia Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, paramos onde, hein? Na página 221, aqui mesmo, nesse lugar aqui. Aquele que considera seu corpo visível, que é um produto dos três modos da natureza como independente da alma, não conhece a base da existência e, portanto, é um patife. Quem é erudito rejeita essa conclusão porque se pode entender através de argumentação sensata que sem base na alma, o corpo visível e os sentidos não teriam fundamento. Entretanto, embora sua conclusão seja rejeitada, os tolos consideram-na real. Sem o princípio básico da alma, o corpo não pode ser produzido. Os supostos cientistas empreenderam muitas tentativas de produzir um corpo vivo em seus laboratórios químicos, mas ninguém foi exitoso neste intento. Porque, a menos que a alma transcendental esteja presente, não se pode fazer um corpo a partir de elementos materiais. Como os cientistas vivem absortos em teorias sobre a composição química do corpo, desafiamos muitos cientistas a, pelo menos, fazerem um pequeno ovo. Faz nada, né? A única coisa que o cientista faz é ficar misturando, adulterando, torcendo e distorcendo o que já está pronto, né? Misturando as coisas. Criar não cria nada, né? Só cria teorias furadas. As substâncias químicas presentes nos ovos podem ser encontradas muito facilmente. Existe uma substância branca e uma substância amarela, cobertas por uma casca, e os cientistas modernos não deveriam sentir dificuldade alguma em reproduzir isto. Mas mesmo que conseguissem preparar esse ovo e o pusessem em uma incubadora, esse ovo químico feito pelo homem não produziria um pinto, visto que seria preciso a presença da alma, pois fica afastada a possibilidade de que uma combinação química produza vida. Portanto, aqueles que pensam que a vida pode existir sem a alma são aqui descritos como Abudá, patifes, tolos. A tradução de Abudá. Abudá é a palavra sânscrita, para quem não sabe. Há também aqueles que rejeitam o corpo, considerando-o não substancial. Eles estão na mesma categoria dos tolos. Não se pode nem rejeitar o corpo, nem aceitá-lo como fundamental. A substância é a suprema personalidade de Deus, Krishna, e tanto o corpo quanto a alma são energias da divindade suprema, como o próprio Senhor Krishna descreve no Bhagavad Gita 7, capítulo 7, versos 4 e 5. Tá bom, vou tentar. Omirapunalovayu kamanobudirevacha ahankara ityame bina prakritirashtada apareyam itastuanyam prakritim vidime param jivabhutam mahabaho jayedam dariyate jagat. Em português, os dois versos. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Juntos, todos esses oito elementos formam minhas energias materiais extrínsecas. Mas, além desta natureza inferior, ó Arjun de braços poderosos, existe minha energia superior, que consiste em todas as entidades vivas que lutam com a natureza material e sustentam o universo. Assim como a alma, o corpo, portanto, tem relação com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Como ambos são energias do Senhor Supremo Krishna, nenhum deles é falso, porque provém da realidade. Aquele que não conhece este segredo da vida é descrito como abudá, tolo, patife. De acordo com os preceitos védicos, Prabhupada cita uma linha aqui, em português, tudo é o Brahman Supremo, Krishna. Logo, tanto o corpo quanto a alma são Brahman, pois a matéria e o espírito emanam do Brahman. É só um detalhe, né? Isso que a gente acha que é material, matéria, nada mais é que a energia externa de Deus. É uma energia transcendental, porque Deus é transcendental. É só a ilusão que faz a gente pensar e achar que isso que a gente vê é matéria. É pelo menos os cientistas chegaram à conclusão que a matéria é uma energia condensada. Que energia é essa? A energia externa de Deus. É de uma fonte transcendental, só sai coisas transcendentais. Então, tudo que existe é transcendental. Como a gente já repetiu aqui, só existe Krishna e as diferentes energias de Deus, Krishna. Desconhecendo as conclusões dos Vedas, algumas pessoas aceitam a natureza material como substância e outras aceitam a alma transcendental como substância, mas, na verdade, Brahman, Krishna, é a substância. Brahman é a causa de todas as causas, os ingredientes e a causa imediata deste mundo material. Vou ler de novo. Os ingredientes e a causa imediata deste mundo material manifesto são Brahman. E, independentemente de Brahman, não podemos fabricar os ingredientes deste mundo. Ademais, visto que os ingredientes e a causa imediata... E a causa imediata, calma, estou ladeando a página, desta manifestação material são Brahman. Ambos são verdade. Prabhupada cita aqui uma palavra e outra frase, que, resumindo tudo, o mundo não é falso. Os impersonalistas acham que o mundo é falso, né? Não tem falso, é tudo real. A diferença é que o mundo material é temporário, mas não é falso. Existe uma diferença, né, entre falso e temporário. Os especuladores rejeitam este mundo, e há os tolos que aceitam este mundo como realidade, e dessa maneira ambos se equivocam. Embora o corpo não seja tão importante como a alma, não podemos dizer que ele seja falso. Entretanto, o corpo é temporário e somente pessoas tolas e materialistas, que não têm conhecimento pleno a respeito da alma, consideram o corpo temporário como realidade e ocupam-se em decorá-lo. Ambos esses ardis, rejeição do corpo como falso e aceitação do corpo como tudo que existe, podem ser evitados quando alguém se situa em plena consciência de Deus, Krishna. Se julgarmos... Se julgamos este mundo como falso, caímos na categoria dos demônios que dizem que este mundo é irreal, sem fundamento, e que não há nenhum Deus controlando. Como se descreve no 16º capítulo do Bhagavad Gita, esta conclusão é a conclusão dos demônios. Não existe Deus. Os demônios pensam assim, né? Então vamos parar aqui, Bimala já tocou, na página 224, tá bom? Então tá bom. Então essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. É quase a preço de custo. Você clica aí, já está abrindo, abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad-Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Está disponível até o canto 10, volume 8. Está aí a chance de você completar a sua coleção, você que está com a coleção incompleta. Tá, já parei de falar, então. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. A voz está falhando porque eu falo muito. É verdade, Bimala, o culpado sou eu, para variar. O culpado sou eu. Deixa eu entortar a tela aqui. Calma. Baixar, ó, você viu a Vera falou, não, sem pressa. Sem pressa, Bimala. Não fica me apressando, não. Escuta o ouvinte aí, ó. A Vera lá da Holanda manda bom dia pra Vera. É, o dia tem 24 horas, Bimala. Bom dia serve pro dia, pras 24 horas. Olha que zerou lá, deu 0 hora, começa o dia, bom dia. Bom dia vale pras 24 horas, porque o dia tem 24 horas, ou não. Tá, já parei. Então, bom dia serve para qualquer horário. Na minha cabeça, no dia não tem 24 horas? Então, bom dia. O dia tem 24 horas, então serve para manhã, tarde, à noite, serve para qualquer horário. Qualquer horário você pode falar bom dia. Ué, se o dia tem 24 horas, tá, já parei de falar. Não é fácil, não. Só sabe dar bronca. Tá, página 225, Bob 1. Tá aqui no Bob 1. Então vamos lá. Bob Correns procurava pelo Swami. Caminhava com sua esposa finamente trajada e com o filho de 2 anos de idade. Eric Bob tinha 26 anos e trabalhava como supervisor no departamento de bem-estar da cidade de Nova York. Crescer em Washington, D.C., onde ficara conhecendo sua esposa. Tinha rosto cheio e testa larga, voz clara e olhos firmes. Bob comenta: após formar-me pela Universidade George Washington, decidi ir direto para o que eu considerava o coração do mundo material, a cidade de Nova York, para buscar a verdade suprema, fosse ela o que fosse. Acabei morando nas imediações da esquina da primeira boca do East Village. Boca de droga deve ser, né? Bob não achava que seu emprego como trabalhador social realmente ajudava alguém. Os seus clientes, através dos anos, pareciam manter os mesmos conceitos e os mesmos hábitos. Ele e sua esposa frequentavam cafeterias de West Village e haviam assistido a palestras de Larry e Alpert sobre a expansão da consciência e haviam participado de uma recente marcha pela paz. Bob acabara sentindo que suas aspirações a um diploma de mestrado e um apartamento melhor não eram satisfatórias e andava à procura de algo mais. É verdade, nada materialmente pode satisfazer qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é uma alma eterna, e só o que vai satisfazer a alma eterna são as coisas transcendentais. Bob comenta: eu já ouvira falar do I Ching, um livro que supostamente registrava o curso da vida de uma pessoa. Então consegui que alguém fizesse uma leitura para mim. A orientação foi: transponha a escuridão. Tomei isso como um bom sinal, um sinal espiritual. Então comprei o East Village Order, onde li o artigo intitulado Salve a Terra Agora. Havia uma foto do Swami. Eu havia lido num livro de um professor Sikh que não podia haver conhecimento superior sem um mestre espiritual. Toda manhã, a caminho do trabalho, Bob passava pela lojinha do Swami. Curioso, parou certa vez e espiou pela janela, encontrando apenas uma sala vazia, com algumas esteiras de palha no chão e um dos rapazes do Swami. Ah, estas pessoas são budistas, pensou ele. A porta se abrira e o rapaz aproximou-se e o convidou a entrar. Não, obrigado, disse ele pensando. Não, não quero saber de budismo. É, boa ideia. Atitude correta. E prosseguiu para o seu emprego. Um dia, numa loja, ele encontrara um dos Bhagavatams do Swami e o examinara, mas considerou-o avançado demais, de modo que não o levou. Após ler o artigo do East Village Order, o seu interesse aumentou. Achou que talvez aquele fosse o último domingo que eles cantariam no parque antes do inverno. Então foi ao parque com esperanças de encontrar o Swami e seus cantores de Hare Krishna. Sua esposa estava a seu lado, empurrando Eric num carrinho, quando ele ouviu o ting-ding-ding-ding-ding dos símbolos de mão. E um coro de cantar rítmico de Hare Krishna proveniente do lado sul do parque. Achando que deveria ser o Swami, dirigiu-se para o lado do som, enquanto sua esposa levava Eric para brincar no balanço. Agora sozinho, Bob chegou mais perto, penetrando pela multidão até que pôde ver o grupo de canto e dança público de Hare Krishna e o Swami sentado debaixo da árvore. Bob parou no meio de uma multidão de centenas despercebido. Tudo acontece por minha causa, pensava Judy Kozlovsky. Kozlovsky, é isso aí. Ou coisa parecida, de 19 anos. É aquela bobagem, eu sou Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, eu controlo tudo. Controla porcaria nenhuma. Tudo acontece por minha causa, pensava Judy Kozlovsky, de 19 anos. Tudo que vejo é minha própria criação e eu sou o supremo, eu sou Deus, tudo é meu. Enquanto o pensamento de ser Deus a obsedava, Judy esqueceu-se de seu pai e de tudo mais. Estava confusa. Se sou Deus, por que não posso controlar tudo? E por que tenho tanto medo quando viajo com LSD? Judy era aluna do City College de Nova York, especializando-se em arte e história. Estava aprendendo violão com o reverendo Gary Davis, o cantor de blues e pregador cristão que lhe ensinava a arte da triste música soul. Entretanto, naquele dia, sob a influência do LSD, tivera a esmagadora impressão de que era Deus. Tivera uma briga com o seu pai, que lhe parecia frio e distante, e não podia entendê-la, e deixara a casa de seus pais no Bronx, viajando para o centro. Ia visitar uma amiga, e ocorreu de o Tompkins Square Park estar no caminho. Ao chegar ao parque, o canto e dança público de Hare Krishna já começara, mas ela não pôde ver nada por causa da multidão. Enfiou-se por entre as pessoas para se aproximar mais até que pôde ver alguns homens, um com cabeça raspada, vários barbudos, dançando Hare Krishna com as mãos erguidas, e no centro viu o Swami sentado sobre o tapete tocando seu tambor. Dan Clark tinha 25 anos, era magro, intenso, com óculos de aros de tartaruga, um cineasta de vanguarda, cujo primeiro filme intitulava-se Renascimento. Era um opositor consciencioso à guerra do Vietnã e trabalhava num orfanato como serviço governamental de alternativa. Fora membro do SDS e da Liga dos Resistentes à Guerra. Havia sido preso durante uma demonstração de protesto e fora suspenso de seu emprego por uma semana por usar um botão de paz e uma faixa negra no braço. Gostava do budismo, mas ultimamente vinha acrescentando um pouco de tempero psicodélico. Tudo é nada, e nada é tudo. Esse era o seu slogan, e saía por aí cantando isso como um mantra. Porém, sentia que, pelo menos psicologicamente, precisava de um tônico devocional. Sua meditação niilista estava ficando mofada. Naquele dia, Dan... Deixa eu tomar água, peraí, Bima. Naquele dia, Dan fora ao parque à procura do Swami e do canto de Hare Krishna, sobre o qual lera no East Village Order. Já vira o Swami antes, uma noite, poucos meses atrás. Estivera esperando um ônibus do outro lado da rua, em frente à lojinha do Swami. Estava a caminho de um ensaio para um show de televisão, e seu amigo entrara na lanchonete do Sam por alguns momentos, quando percebeu que na lojinha, um homem indiano em trajes alaranjados, com a cabeça raspada, palestrava para um pequeno grupo de jovens. Dan comenta: ao vê-lo, imaginei-me atravessando a rua, entrando na lojinha, sentando-me e renunciando a todas as ligações com o mundo. Porém, pensei comigo mesmo. É apenas a minha imaginação, afinal sou casado e estou a caminho do ensaio e de qualquer forma não sei nada sobre o Swami. Então meu amigo e eu pegamos o ônibus, porém Dan morava apenas a poucas quadras de distância da lojinha e de vez em quando passava por ali. Uma vez parara por vários minutos na calçada olhando a capa do Shrimad Bhagavatam colada na vitrina. Dan comenta: exibia um lótus oval com planetas ao redor dele e de cara fui apresentado à ideia de sensualidade espiritual. E ao ver a pintura do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados na vitrina, aquilo realmente me chocou. Pensei: sim, é disso que preciso, fluidos. Dan e sua esposa tomaram um caminho pavimentado através do parque. Andava à procura do Swami, mas realmente não sabia o que procurar. Esperava ver mantos e ouvir cantos de estilo budista, mas não conseguia encontrar nada. Já desistira de sua busca e vagava pelo parque para ver que músicos estavam ali quando notou uma grande multidão reunida em torno do que imaginou que deveria ser um grupo de músicos. Ficou atraído pela batida da música deles, um cadenciado, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um ritmo simples, com uma espécie de ribombância e muito magnético. Viu um ocasional braço erguido acima da multidão e achou que devia haver uma dança flamenca acontecendo do círculo aí. Ele percebeu uma melodia em levante, com certeza não flamenca, que acompanhava a batida, e isso o atraiu mais. Foi chegando cada vez mais perto, abrindo caminho entre a multidão. Enfim, viu pessoas cantando Hare Krishna e outras dançando e movendo os braços no estilo que julgou ser uma combinação de dança de índio americano com dança asiática. Parecia algo de uma era muito esquecida. Dan concluiu que aquele devia ser o grupo Hare Krishna. Porém, não havia vestes, apenas a indumentária regular do Lower East Side. Mas onde estava o Swami? Afinal, o viu sentado discreto tocando um pequeno tambor. Seus olhos estavam fechados e seu senho franzido pela concentração. Dan comenta: o Swami não estava chamando atenção para si e, a princípio, não atribuí nenhuma importância àquele idoso senhor indiano sentado a um canto. Parecia não ter nenhuma função especial no canto de Hare Krishna. Porém, aos poucos, comecei a compreender quem ele era. Era o mesmo Swami sobre o qual eu lera no jornal e que eu vira na lojinha. Após algum tempo, ele falou, mas não pude ouvi-lo. De qualquer modo, fiquei impressionado por ele ser uma pessoa muito modesta. Uma pessoa muito modesta, não interessado em colocar-se num pedestal. Não andava empertigado, mas era sereno com sua paz interior, força e conhecimento. Bob comenta: todos os seus discípulos estavam ali ao redor, a seus pés. Estavam cantando Hare Krishna. E eu tentava cantar juntamente com eles e aprender o mantra também. Tinha ouvido o canto de Hare Krishna uma vez antes numa marcha para a paz e achara-o muito bonito. Então o Swami falou: tive a impressão de que ele não era um terráqueo e pensei, eis aqui a pessoa que procuro. Parecia ser diferente de qualquer outra pessoa, como que saído de outro lugar ou universo. Fiquei atraído. Depois de um segundo canto e dança público de Hare Krishna, o Swami e seus seguidores enrolaram seu tapete, recolheram seus instrumentos e começaram a sair. Bob voltou aos balanços do outro lado do parque para encontrar a sua esposa e filho, mas a imagem do Swami ficou gravada em sua mente. Ele parecia diferente de qualquer outra pessoa. Ele tinha sotaque bem carregado, todavia Bob resolveu ir à lojinha em poucos dias para ouvi-lo falar. Isto é que é líder, pensou Bob. Dan e sua esposa passearam pelo parque, parando de vez em quando para ouvir diversos grupos de músicos. Sua esposa ficou surpresa de que Dan, que normalmente era tímido, tivesse dançado no canto e dança público de Hare Krishna. Ele disse que um dia talvez fosse à lojinha ouvir o Swami falar. Judy ficou ali, alucinando. Tinha um panfleto, Viagem para Sempre, na mão, e lia-o repetidamente. Posso continuar aqui? Enquanto pensava que todo o evento devia ter vindo de outro planeta, um rapaz aproximou-se dela e perguntou: gostaria de ir até onde mora o Swami? E ela concordou. Na lojinha, um dos devotos ofereceu a Judy um pouco de Krishna Prasada, um pão achatado, e então convidou-a a subir ao quarto do Swami. No andar de cima, ela entrou no quarto de frente, que estava cheio de fumaça aromática, e havia altos vasos de flores e grãos de gergelim espalhados pelo chão. Ela viu o Swami prostrar-se ante a pequena figura do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados, e então levantar-se e sair, fechando a porta atrás dele. Judy concluiu que ele devia ter se prostrado para o próprio chão. Em volta dela, todos cantavam suavemente Hare Krishna em seus rosários, e embora ela não conseguisse decifrar as palavras, parecia algo pacífico. Um dos discípulos do Swami disse-lhe que ela poderia entrar no quarto dos fundos, e ela continuou. Continuou curiosa. O Swami estava sentado lá sobre sua esteira, com aparência refulgente. Havia cerca de 10 outras pessoas no quarto. Prabhupada perguntou-lhe se ela gostaria do canto. Prabhupada perguntou-lhe se ela gostara do canto de Hare Krishna no parque e ela replicou: adorei. Você mora aqui perto? Perguntou ele. A ideia de que era a verdade onipenetrante ocorreu a Judy naquele momento, e por isso ela respondeu de uma maneira que para ela devia ter soado muito mística. Oh, moro muito perto. Bom, disse o Swami Ji, então você pode vir ao nosso canto e dança público de Hare Krishna e aulas matinais. Então ela se deu conta de que não morava tão perto. Do Bronx até ali precisaria viajar 1h30 para visitar o Swami, mas resolveu que, como ele lhe pedira, ela viria. Então pensou: estou criando tudo isso. E Prabhupada, porém, assegurou-lhe, como que lendo seus pensamentos: este processo não é algo que você tenha inventado. É algo muito antigo, muito simples e sublime. Ele recostou-se e nós somos eternos, disse ele, e tudo à nossa volta é temporário. Judy agora estava saindo de sua viagem de LSD. No momento que deixou o Swami era tarde. Ela quisera pernoitar na lojinha, mas os rapazes não deixaram. Contudo, estava determinada a juntar-se a eles. Para Bob, parecia natural levar avante o que ele vira no parque. Começou a frequentar as aulas noturnas e começou a ler o Bhagavatam em casa e a cantar Hare Krishna. Emoldurou a imagem da sobrecapa do Bhagavatam que retrata o céu transcendental e colocou-a sobre o seu pequeno altar caseiro. Oferecia flores perante a imagem e sentava-se perante ela cantando Hare Krishna. Bob estava fascinado com a filosofia e os livros e as aulas, e desde o comecinho ficou espantado de ver que os ensinamentos do Swamiji respondiam a todas as suas perguntas. Ouvia com atenção e aceitava tudo. Parecia que, uma vez que decidira que ele só falava a verdade, era lógico que devia aceitar tudo o que ele dizia. Para mim, não se tratava de aceitar parte do que ele dizia como verdade e ter de pensar sobre o restante. 19 de outubro. Numa noite de segunda-feira, após o canto e dança público de Hare Krishna de domingo no parque, Dan veio à lojinha para o canto e dança público na lojinha. O canto e dança público de Hare Krishna estava em pleno vapor, e ao entrar, a primeira coisa que ele notou foi algumas pessoas tocando nas cordas de um piano recostado contra a parede próxima à porta. Um rapaz passou-lhe umas varetas de madeira e ele sentou-se e juntou-se ao canto e dança público de Hare Krishna. O Swami então deu a sua palestra, que Dan achou longa e séria, sobre como o desejo sexual provoca cativeiro e sofrimento. Você menino, você menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. Dan achou longa e séria a palestra sobre como o desejo sexual provoca cativeiro e sofrimento. O templo estava apinhado de gente e abafado, e Dan ficou chocado com a palestra, mas não foi embora, pois sabia que haveria outro canto e dança público de Hare Krishna. ficou sem jeito ao ver que os seguidores do Swami eram todos celibatários, mas como gostava dos cantos e danças públicos de Hare Krishna, resolveu continuar vindo. Para aqui? Tá bom, então tá bom. Vamos para aqui, onde, na página 231, onde o Swami não era bem o que Dan esperava. É, tá acostumado com os enganadores, né, Bimala? Que fala só o que você quer ouvir, né? Não fala a verdade. Na verdade, nem conhece a verdade, né? Tá, já parei de falar. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, não falei o site, tá? Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Rago Jugo Shri Deva Gopalako Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaya Kijai, Rihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.